Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e agora a gente começa mais um boletim para falar sobre o mercado do algodão, entender como é que anda essa cultura tanto aqui no Brasil como também no exterior. Lembrando, né, que os Estados Unidos estão realizando o plantio da sua safra, olhar também para a demanda, tanto brasileira quanto internacional. E para essa conversa eu chamo quem entende do assunto, Peri Passotti Pedro, que é consultor de mercado. Peri, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Sempre legal estar trabalhando junto. Vamos para mais um.
Prazer é todo meu, Peri. E eu queria começar perguntando, como é que está o andamento da safra aqui no Brasil, no Mato Grosso, como é que o clima está contribuindo para o desenvolvimento do algodão, para depois a gente começar a destrinchar por tantos outros mercados?
Havia um receio muito grande no Mato Grosso. A gente teve plantio atrasado esse ano, por causa da colheita atrasada da soja. Então, estava todo mundo bastante receoso, principalmente com relação à safrinha. A gente teve um abril bom de chuva, a gente não pode reclamar. O maio veio ok, podia ter vindo melhor, a gente sempre fica com esse gostinho de que queria mais, mas não deve ter comprometido, não. A gente deve ter uma safra ok para boa. O USDA e a Conab acreditam num número de 3.974.000 e 3.900.000 toneladas, respectivamente. Tá um pouco do lado otimista. Mas mesmo que não seja assim tão otimista, com certeza vai vir uma safra boa. E a gente espera que daqui a pouquinho, quando começar a colher, a confirmação desses números de uma safra de boa para ok, de ok para boa. Uma safra que a gente não pode reclamar.
E aí, tendo em vista nessa safra de ok para boa, quando a gente olha para os nossos competidores mundiais, como que a gente vê? Os Estados Unidos está ali com cerca de metade da área do algodão plantada, né? 52, 53% mais ou menos, se não me engano, segundo o USDA. Eu queria saber também os outros países, Peri, como é que a gente está vendo essas safras sendo plantadas ou se desenvolvendo, para termos uma noção do contexto geral.
A Austrália teve dificuldades climáticas esse ano. Isso acontece raramente lá, mas acontece às vezes, aconteceu esse ano. Estados Unidos veio de uma situação trágica para uma situação ruim, tá? Então eles tinham uma parte muito grande da área deles com secas extremas, que é como eles chamam essa seca trágica. Choveu aí nos últimos 30 dias. E foi de trágico para ruim. Agora ele está só ruim e preocupante. O problema nos Estados Unidos não é tanto o que choveu até agora, são as previsões. Espera-se que a partir do Memorial Day, que foi esse feriado de anteontem, as chuvas voltem e se estabilizem, principalmente no Texas, que é onde está plantado mais da metade do algodão dos Estados Unidos. Isso não parece não acontecer esse ano. Quando a gente olha as previsões para 30 dias, tem picos de chuva uma ou duas vezes, e esses picos de chuva estão prevendo volumes muito pequenos. Então, a situação lá foi de trágica para ruim, mas continua bastante preocupante. Então, a gente está indo aí para o segundo, para o terceiro ano em que o Brasil passa eles na exportação, e a gente deve continuar. Então, a gente vai olhar os números dos Estados Unidos com bastante preocupação. Nova York costuma refletir o que acontece nos Estados Unidos mais do que nos outros países. Então, é isso que a gente vai estar prestando mais atenção nos próximos meses, Letícia. É isso que vai fazer o drive do mercado.
Você pontuou, né, que a situação passou de trágica para ruim, né, assim como a gente pode dizer num jargão ficou conhecido na mídia generalista, né, nos últimos anos, despiorou, né, um pouco. Né,
Despiorou.
no relatório do USDA, inclusive, tem florescimento de 3%, né, em comparação com 4% do ano passado, então não está tão díspare assim. E aí, Peri, tendo em vista que o Brasil ele vai ter uma oferta maior, Estados Unidos uma oferta um pouco menor, né, e ainda se precisa observar o mercado climático, como que a gente deve ver a precificação disso, né, como você contou, né, que em Nova York isso deve ficar evidente, né, inclusive observando o clima daqui para frente, como que isso deve resvalar aqui para nós no Brasil?
Eu vinha comentando que foi esse mês a gente teve o primeiro relatório do USDA, que mostra os números da próxima safra. E ele veio bastante positivo, na minha opinião, principalmente para o Brasil. Então, um ano em que o Brasil aumenta a sua produção 6, 7%, dependendo da fonte, é um ano que normalmente vários outros países também estariam aumentando a sua produção, E isso porque o preço melhorou no ano anterior e isso acaba resultando em pressão para preços menores. Não foi o que aconteceu. Então, o Brasil é o único país que tem esse aumento significativo de produção. Os outros países todos diminuem a sua produção. China diminui a sua produção, que acaba fazendo uma diferença muito grande. E isso, se a demanda continuar firme, ele deve se transformar em preços, em uma expectativa melhor de preços. A demanda não está espetacular. A gente vem de uma demanda bem baixa, mas o USDA aposta num aumento de demanda de todos os seus países consumidores, exceto pela China, mas aquilo que eu tinha comentado, a China, o relatório ele sai no mesmo dia que os Estados Unidos anunciam aquele acordo que foi feito na Suíça no final de semana. Então, esse USDA, esse relatório ainda não coloca, não fatora esse acordo que houve, né? Então, provavelmente, no próximo relatório, a China deve passar de único país com redução de demanda por uma demanda que vem ainda alterada ou talvez até um pouco positiva. Então, é um relatório que vem bom e o que a gente espera pela primeira vez em muitos anos é que parece que acendeu uma luzinha aí no fim do túnel para os nossos preços mundiais. Vamos esperar para que realmente se concretize e que a gente consiga, aliado a uma demanda mais forte, consolidar essa melhora de preço no médio prazo.
E isso que você trouxe, Peri, que eu acho interessante, né? E que a gente já tinha falado da outra vez que nós conversamos aqui, dos mini-infartos, né? Que esse jogo tarifário entre Estados Unidos e China vinha causando. E mini-infartos, eu estou aqui colocando aspas para você, que é um termo que você costuma usar nas nossas entrevistas. Essa pausa, né, de 90 dias, partindo, né, do dia 12 de maio agora. Ela deu pelo menos aquela aquietada temporária no mercado, não só do algodão, né? De outras commodities também a gente viu assim um certo respiro. Mas como que o mercado, agora especificamente do algodão, pensa na hora que esses 90 dias expirarem, o que que pode vir? A gente deve voltar a ver aquela bagunça, aquela volatilidade novamente, novos mini infartos?
É um pouco pior do que isso, né? Porque dentro dos 90 dias, aí num fim de semana ele diz: olha, são 90 dias, mas pensando bem, tá muito difícil lidar com a União Europeia, eu acho que a gente vai subir lá em 50%. Então, dentro do mini infarto, tem um outro mini infarto. E isso é governo Trump, a gente já esperava por isso, foi isso da outra vez. A gente fica sabendo das notícias e de mudanças de políticas econômicas, às vezes de 180 graus, pelo X. Numa madrugada de sábado para domingo. O que é ótimo para vocês, né? Então, notícias, eu costumo dizer que o governo Trump ele é sensacional para quem vive de dar notícia. Você nunca tem um dia de tédio. Mas, tirando isso, para o mercado, isso se traduz em volatilidade, incerteza. E no caso do algodão, tem um fator ainda mais complicador. Porque o algodão, tradicionalmente, ele é comprado com antecedência, às vezes de 30, às vezes 60, de 90 dias. O que eu costumo dizer para as pessoas aqui no Brasil, né, as nossas indústrias, é que elas são muito felizes, as indústrias do Brasil, da Turquia, dos Estados Unidos, de passar a mão no telefone e em 3 dias o algodão está na porta da sua fábrica. É muito difícil você ficar desabastecido. Talvez você tenha que pagar mais. Mas esse é o segundo pior problema de uma indústria. O primeiro é ficar sem algodão. E ver as suas máquinas pararem. Isso é muito difícil. Agora, você pega um país como Coreia do Sul, como Vietnã, países que realmente têm que comprar para consumir, né? Bangladesh, se não chega a importação, tem. Essa importação, às vezes, demora 60 dias só de navio para chegar. Então, você tem que comprar com 90 dias de antecedência. Qual que é o grande problema nesse cenário? É que esses países que têm um consumo importante, eles agora, nesse momento, estão com uma dificuldade muito grande de comprar esse algodão com antecedência, porque eles não sabem como vai estar a tarifa no momento que esse algodão chegar, daqui a 60, 90, 120 dias, na porta da fábrica deles. E mesmo assim eles têm que comprar. Então, aquela programação, aquela compra com 6 meses de antecedência, que é tradicional no algodão, 6 meses, às vezes um ano, ela está realmente muito mais baixa, reduziu bastante, e o comprador lá fora está comprando o que a gente chama da mão para a boca. Ele está comprando lotes que estão ali que vão ser embarcados imediatamente, ou dali a 30 dias, 60 dias. Ele está focando esses lotes. Isso é bastante ruim e essa volatilidade toda tarifária acaba acertando esse tipo de mercado no coração. Mas isso posto, desde que não haja uma recessão, desde que consiga segurar esse PIB mundial, PIB dos Estados Unidos, principalmente da Europa, em terreno positivo, a gente deve ter a manutenção do consumo e a gente deve ver em algum momento, com ou sem a volatilidade tarifária, esses pedidos voltarem, esse consumo aumentar e os preços melhorarem. É a nossa perspectiva para o médio prazo, Letícia.
E esse consumo, e é uma coisa que a gente também sempre comenta, é algo que eu aprendi com você, ele depende muito das questões inflacionárias, né, Peri? Voltando, né, retomando essa questão do tarifaço, né, dessa pausa de 90 dias, o que vem a seguir, temos a questão da União Europeia também, que é um mercado bastante pesado. Essa pressão inflacionária ela deve vir como? Aqui no Brasil, as cartas já estão dadas, né, para as altas da taxa Selic, então a gente já tem um pouco de noção, né, de para onde vai, né, de onde viemos e para onde vamos. Queria entender no mercado externo como que a gente deve perceber essa demanda, tendo como base também essas pressões de inflação.
A pressão de inflação vai acontecer porque os dois eixos da política econômica do Trump são inflacionários, tanto o aumento de tarifas quanto a expulsão de imigrantes. Então, isso que vai levar fatalmente a um aumento do custo de mão de obra. Então, esses dois eixos são inflacionários, vai continuar alimentando a inflação. O Walmart aumentou preços, a Amazon aumentou preços. Todos os grandes varejistas aumentam e vão continuar aumentando, avisaram que vão aumentar. A gente ainda não viu essa onda de produtos comprados com tarifas chegarem e terem os seus preços aumentados. Então, o que a gente viu é quem pode estar postergando a sua importação, mas tem gente que não pode. Então, você imagina que você está no Walmart, tem coisas que são bens de consumo que têm que ser importados de qualquer maneira. Ah, mas produz aqui, ok. Me dá 3 anos, talvez eu consiga montar uma fábrica e produzir aqui. Hoje eu não vou produzir nada aqui, né? Então, a gente acredita que vai começar a acontecer duas coisas. O volume de importações nos portos americanos vai continuar caindo, já começou a cair, vai continuar caindo. E o que chegar aqui tem que chegar de qualquer maneira, vai ter o preço repassado e ele vai espernear. Então, o Trump publicamente já disse que está descontente com o Walmart pelo aumento dos preços. Está descontente com a Apple por continuar produzindo na China ou na Índia, quer que produza nos Estados Unidos, sem aumentar o preço. E está descontente com a Amazon por ter colocado, num primeiro momento nas compras, exatamente qual é o impacto das tarifas naquele aumento de preços. Mas ele não consegue lutar contra essa regra de que os preços vão aumentar. Toda vez que a inflação aumenta, sobra menos dinheiro, para comprar. O que acontece é que a inflação já vem historicamente. Desde essa saída da pandemia alta, o Fed vinha baixando os juros porque o governo Biden entrega essa descendência, os juros na descendente, da mesma maneira que o Bolsonaro entrega a inflação na descendente para o Lula. Lá o Biden entregou essa inflação na descendente para o Trump, e o normal, não fossem essas medidas inflacionárias tanto lá quanto aqui, seria continuar essa trajetória de queda de inflação e queda de Selic. E é engraçado que lá como aqui, os dois presidentes reclamam e colocam a culpa no presidente do Banco Central. A diferença é que aqui mudou o presidente do Banco Central, pelo presidente que o nosso governo havia indicado, e a partir daí as críticas desaparecem. Lá, não. Lá o Trump chegou a tentar estudar juridicamente como retirar o Powell do poder para fazer com que os juros baixem na marra. Na verdade, qualquer um que estuda mercado sabe, é que os juros são um reflexo, né? Eu costumo dizer que os juros são a temperatura do paciente, eles não são a infecção. Aí você tem que ver por que está tendo a infecção, se é gasto governamental, se é aumento de tarifa, o que, que geralmente está gerando essa inflação. Então, olhando por esse patamar, normalmente, se a gente estiver saindo de qualquer ano entre 1985 e 2020 nos Estados Unidos, eu ia te dizer que a inflação deveria aumentar. Eu só não estou dizendo isso agora porque a inflação já está alta lá. E pode ser que o Fed consiga segurar os juros nos patamares em que eles estão, enquanto o governo tenta desarmar essa bomba atômica que ele vem desarmando, né? Já é voltar atrás nas tarifas que ele havia anunciado, sem perder autoestima, sem deixar claro que ele está recuando, né? Então, esse recuo tático que ele está fazendo já, essas negociações que ele está conseguindo anunciar, Espera-se que elas consigam reduzir o impacto inflacionário das tarifas e talvez o Fed consiga segurar lá. Mas é um ponto super importante. Preço de algodão reage muito a PIB, em primeiro lugar, em segundo lugar, a inflação. Você está certíssimo, Letícia. A gente tem que ficar de olho nisso. As perspectivas não são boas, mas pelo fato de já estarem altas, pode ser que tenham seus efeitos minimizados, tanto no consumo de têxteis quanto no preço de algodão.
Perfeito, Peri, meu caro, muito obrigada pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui para trazer todo esse overview que você faz ali, colocando uma lupa nos mercados e depois costurando essa colcha de retalhos. Muito obrigada.
Perfeito, quem agradece sou eu por tudo, Letícia. Espero continuar trabalhando junto com o canal, contigo, e desejo o melhor, nesse final de semana até sexta-feira. Grande abraço.
Abraço. Tá, então estivemos com o Peri Passotti Pedro, ele que é consultor independente, nos trazendo as informações do mercado do algodão e olhando com um certo olhar ali otimista, né? Daqui, se a gente colocar ali no médio prazo. Isso porque, apesar da safra do Brasil ter uma projeção de um aumento nesse ano, a safra mundial, né? A oferta mundial de algodão, ela deve cair em torno de 3%. Ou seja, isso deve refletir principalmente na Bolsa de Nova York e deve ali segurar um pouco uma pressão possivelmente baixista por causa dessa oferta maior aqui no Brasil. O que precisa ser observado com muita cautela é quando vencer ali os 90 dias do acordo de paz, né, do cessar-fogo entre China e Estados Unidos no, na questão tarifária, para saber como é que vão ficar né, essas relações entre os dois países, para enxergar inclusive as questões inflacionárias que pesam muito sobre o consumo do algodão. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.